No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa.
Muito boa tarde para você que nos acompanha pela Rádio Câmara e também pelas rádios parceiras. O programa Feijoada Completa desta sexta-feira, dia 5 de setembro, já está no ar. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você também que nos ouve na reprise do programa no sábado pela manhã, ou em qualquer horário pelo nosso podcast. Eu sou Márcio Salema e convido você a estar com a gente nas próximas duas horas. Hoje, 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia, bioma que está entre os mais ricos do mundo e que ocupa boa parte do nosso território brasileiro. As atenções vão estar voltadas para a região amazônica em novembro, já que a COP30... A Conferência Mundial do Clima vai acontecer em Belém do Pará. Em homenagem ao Dia da Amazônia, nossa trilha sonora hoje só tem músicas de artistas da região. Nós abrimos o programa com Sina Baixo, resultado da parceria entre o DJ Alok e o grupo Yanawai Saitikaya. Você ouviu Sina Baixo com o DJ Alok e o grupo Yanawa Saitikaya. Bom, né? Dá vontade até de ficar ouvindo mais um pouquinho. Vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos agora aos destaques desta edição do Feijoada Completa. O controle da poluição causada pelo plástico foi tema de audiência na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Nós vamos saber como foi esse debate. A inteligência artificial generativa e os direitos autorais também foram discutidos esta semana na Câmara dos Deputados e a gente vai ampliar esse debate daqui a pouco aqui no programa. Já no quadro Corredor das Comissões, nós vamos falar sobre orçamento com a Silvia Munhato, repórter da Rádio Câmara. No quadro Casa das Palavras, Beto Seabra vai falar um pouco sobre o legado do escritor Luiz Fernando Veríssimo, que morreu no último dia 30 de agosto, aos 88 anos. E por fim, no caldo cultural, o destaque é o espetáculo Nastácia, no Teatro da Caixa Cultural Brasília, que está em cartaz de hoje, sexta-feira, até o dia 14 de setembro. Vamos então ao primeiro assunto do programa desta semana. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promoveu um debate sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP30, que vai acontecer agora em novembro em Belém do Pará. Dentro de uma discussão mais ampla sobre a urgência climática mundial, o foco foi sobre as negociações de um tratado para diminuir a poluição causada pelo plástico. A ONU, Organização das Nações Unidas, supervisiona todo esse processo de negociação. para sabermos mais sobre como foi esse debate e que soluções foram apontadas para o problema, nós vamos conversar agora com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Márcio. É um prazer estar sempre falando aí com vocês na Rádio Câmara, também na TV Câmara, enfim.
Obrigado,
deputado. Papel importante que vocês fazem aí de divulgar as atividades parlamentares.
Obrigado, deputado. Prazer é nosso. Deputado Nilton Tato, essa discussão em torno da redução da poluição causada pelos plásticos vem se arrastando e enfrentando certa resistência por vários países, né? E há quem compare a importância desse tratado ao Acordo Climático de Paris.
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, antes, Márcio, eu queria até falar para os ouvintes aí da TV Câmara, os malefícios do plástico, né? Primeiro entender aí, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido essa informação, que demoram séculos, né, para se decompor, né, quando o plástico é jogado no meio ambiente. Coisa até de 400 anos para degradar. E por isso, né, fica esse processo de degradação do meio ambiente. No oceano vai se acumulando, tá? Você hoje já tem em várias partes do oceano ilhas de plástico, tá? E com isso, ali matam a vida marinha, né? Então, hoje a gente tem cerca de 11 milhões de toneladas de plástico que chegam nos oceanos. Com isso, os animais que ingerem ficam presos nesses resíduos, ingerem esse material, leva à morte por sufocamento, intoxicação, inanição, enfim. E ao se fragmentar esses plásticos, tá, acabam liberando microplásticos invisíveis que contaminam a água, os alimentos, o ar, né? Isso acaba sendo ingerido por peixes, por aves e por nós também, tá? Então, todo mundo acaba sendo contaminado por esse plástico também no organismo e que traz, né, consequências do ponto de vista da saúde. Um outro aspecto também, que a origem dos plásticos é uma origem fóssil, tá? Então, ela contribui com o aumento, com o aquecimento global. A maioria dos plásticos é feita de derivados de petróleo e gás, né? E sua produção e incineração emitem gases de efeito estufa, que agrava, né, o aquecimento global. Aumenta a desigualdade e a injustiça ambiental. O plástico descartado afeta desproporcionalmente comunidades pobres, periféricas, que convivem com lixões, né, e incineradores e poluição tóxica, sem acesso ao saneamento de coleta seletiva. Então, nós sabemos dos problemas que nós temos, né, com o uso do plástico. Também, evidentemente, que a gente sabe que você não elimina de uma vez. Por isso que essa tentativa de um acordo internacional que seja vinculante, estou falando assim, que seja obrigatório em cada país de ter uma estratégia, né, de como eliminar o plástico, eliminar o uso, tá? Ele é fundamental. E isso é o grande problema que não conseguiu nesse acordo, nesse encontro em Genebra, essa tentativa de fazer este acordo. O Brasil também tem um posicionamento, evidentemente, que trabalha ali tentando dialogar com duas posições, né, eu diria que antagônicas, e que não consegue dialogar para poder chegar num acordo. Uma que, evidentemente, quer trabalhar na perspectiva de reduzir a produção de plástico, tá? Principalmente de uso único. E a outra posição é aqueles que querem trabalhar de que com manejo resolve, tá? Então, o manejo por si só não vai resolver, porque você vai continuar com essa mesma velocidade de produção de um material que depois você chega ao limite, não tem onde descartar e acaba indo para o meio ambiente. Por outro lado, é uma pressão muito grande de lobbies, principalmente de empresas petrolíferas, né, que é a base material para a produção do plástico, né, que influenciam nesse debate e que não querem perder mercado. E o que a gente assiste é pouca pesquisa, né, ou desenvolvimento, né, de novas tecnologias para a produção de materiais que venham substituir o plástico de origem fóssil e que depois que demora muito tempo para degradar, tá? E que tem para o meio ambiente e também para a saúde humana. Então, é um pouco em cima disso que nesta semana nós fizemos, na verdade, três eventos, inclusive, na Câmara, tá? Duas coordenadas pela Frente Ambientalista e outra pela Comissão de Legislação Participativa, na verdade, uma da Frente Ambientalista, uma da Comissão de Legislação Participativa e outra pela Comissão de Meio Ambiente, tá? Para tentar fazer esse debate, porque nós temos cerca de 500 projetos que tratam desse tema em tramitação na Câmara, né, no Senado, e há anos que a gente não consegue avançar numa proposição para trabalhar nessa perspectiva de, primeiro, diminuir a produção, o desenvolvimento de estímulo para criar novas tecnologias, novos produtos para substituir o plástico.
E
Então, um
deputado,
pouco esta realidade que a gente está vivendo no planeta, do ponto de vista da contaminação, né, principalmente nos mares, mas não é só nos mares, tá? Mas também uma realidade muito difícil da gente fazer esse debate também no Congresso Nacional.
além da questão de diminuir a produção de plástico, muito se fala em investir, numa ampliação da economia circular do plástico.
Isso, por isso que nós temos um projeto de lei que, inclusive, está até na pauta. Nós tínhamos avançado nesse debate, no projeto que está lá no Senado, que era de autoria do Jacques Wagner, que tenta, então, contemplar, mas aí, não sei qual a razão que chegou no, na Câmara, ele foi apensado em um outro, e nós estamos trabalhando para ver se consegue recuperar, né? Para poder a gente, né? Então, um dos aspectos do enfrentamento, né, dos problemas que o plástico causa, é trabalhar esse projeto da economia da circular. E evidentemente que nele, né, nesse projeto também trabalhar essa perspectiva do investimento da busca de outros materiais. Só para dar um exemplo aqui, esse debate do plástico, né, da contaminação, que já tem, acho que está muito claro para o conjunto da sociedade, sabe dos impactos que tem. Tá? Incomoda, inclusive, as pessoas. Tá? E com isso se trabalhou a busca de uma outra alternativa, que era um plástico que chamavam de biodegradável, tá? E que, na verdade, trouxe mais problema ainda, porque ele se decompõe, e a base também de petróleo, gás. E com isso, como é que eu posso dizer assim? Ele se esfarela. Né, e fica em partículas bem menores, às vezes até invisíveis, e isso vai estar causando mais problema ainda para o meio ambiente, para os animais e também para a saúde das pessoas. Por isso que não pode também escamotear, né, com outros meios, inclusive fazendo uma propaganda, achando que estava resolvendo o problema, dos plásticos. Talvez as pessoas que acompanham a gente agora nesse momento já devem ter acompanhado o debate sobre a substituição das sacolinhas no supermercado. Então não é a solução, não é por ali. Então você precisa ter, né, um processo de reciclagem que coloca a responsabilidade, né, desde da produção, desde quem faz, né, o design dos produtos, né, das embalagens, porque boa parte do problema dos plásticos é para a embalagem. Hoje, a maior parte dos produtos que você compra no supermercado, na feira, vem dentro de plástico. Então, desde ali do início da produção, do desenvolvimento do produto, até o consumidor final. Então, toda a cadeia, passando pelo poder público, precisa deixar muito claro de quem que é a responsabilidade de cada um. Então, para aquilo que está produzido, a gente ter o controle. Tá? Então, esse projeto é para você ter esse maior controle e, ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, já que trabalhar na perspectiva do desenvolvimento de pesquisa e inovação para a gente ir substituindo. Tá? Não dá para a gente pensar que você vai reciclar aquilo que já tem, por exemplo, né, dentro do mar. já é uma coisa que é insustentável e cada vez mais com consequência para toda a biodiversidade aquática, né, com prejuízo, né, econômicos, evidentemente, sociais e ambientais.
Agora, deputado, o senhor falou daquelas sacolas do supermercado. Essa troca para um plástico que supostamente seria mais biodegradável, como o senhor falou, então não deu certo? Trocou seis por meia dúzia?
Sim, até pior do ponto de vista do impacto para a saúde, porque, né, ele se decompõe, com partículas, tá? E aquilo vai para a contaminação da água, né? É ingerido também por animais e também para as pessoas, dependendo, né? Ou mesmo, né? Então, estou falando assim, não é a saída, porque a base ainda é a química, que acaba entrando no organismo e também nas plantas e nos animais, tá? E aí, evidentemente, com consequência do ponto de vista da saúde, né? Trazendo problemas neurológicos, por exemplo, né? Então, não é a saída, nós precisamos buscar caminhos, né? Então, que seja, quando fala biodegradável, é que seja biológico, né? Então, você tem já caminhos. E aí precisa, evidentemente, de como é que a gente tira incentivos econômicos, tributários, que acaba tendo para essa forma tradicional da produção do plástico, e canalizar os incentivos para você desenvolver outras formas, outros produtos, né, que sejam, sim, de fato, biodegradáveis.
Deputado, uma última pergunta é com relação à COP30. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, certamente este assunto vai fazer parte das discussões agora em novembro em Belém do Pará.
Sim, nós pretendemos, evidentemente, trabalhar para que ela também entre na pauta lá, porque tem tudo a ver também pela matéria-prima da produção do plástico, tá? É petróleo, é gás, tá? E, portanto, essa forma de produzir esses plásticos emite também, gás de efeito estufa, que provoca o aquecimento global. Por isso, ela também tem esse debate e precisa estar presente também na COP30. Então, nós estamos trabalhando, vamos organizar atividades com essa temática lá na COP, pela Frente Ambientalista, mas também tem toda uma rede, internacional de parlamentares que estão preocupados, né, com essa temática, e nós vamos fazer esses eventos para, através desse debate, desses eventos, também influenciar na própria agenda de negociação que é realizada pelo governo, pelos governos, né, pelo executivo de cada país. Então, é uma forma que a gente também está tentando dialogar, né, através, evidentemente, do Brasil, não só de levar as posições do Brasil lá para a COP, mas o Brasil tem a presidência da COP. Então, o Brasil tem a responsabilidade de chamar, na verdade, a responsabilidade de todos os países para os temas que precisam ser debatidos para a gente enfrentar, né, a crise climática que nós vivemos. E aí o tema, então, do plástico, nós queremos também trabalhar lá, na medida que o encontro, né, específico, a conferência específica do plástico não conseguiu avançar. Então, no acordo do clima também precisa entrar, principalmente relacionado ao aspecto das emissões de gases.
Deputado Nilton Tato, obrigado pela entrevista. A gente continua acompanhando as tratativas em torno desse assunto e assim que tiver alguma novidade, a gente informa aqui no Feijoada Completa.
Obrigado, Márcio, e um abraço para todos vocês da equipe e todos os ouvintes aí da Rádio Câmara.
Obrigado. A gente conversou com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. Falamos a respeito, desta reunião, audiência pública realizada nesta semana aqui da Câmara dos Deputados, não só a reunião, a audiência pública promovida pela Comissão de Legislação Participativa, mas também por outros organismos aqui da Câmara dos Deputados com relação ao combate à poluição provocada pelo plástico. A gente vai já já voltar a tratar desse assunto. Agora a gente continua com a nossa homenagem ao Dia da Amazônia. Aproveitando que estamos falando de COP30, nós trazemos a música da paraense Dona Onete. Essa se chama Boto Namorador. Vamos ouvir.
Onde é que Boto mora? Mora nos rios, mora no mar. Onde é que Boto mora? Mora nos rios, mora no mar.
Nós ouvimos Donald Nett cantando Boto Namorador. Lembrando que hoje é o Dia da Amazônia, dia 5 de setembro. Essa data, 5 de setembro, é uma referência à criação da província do Amazonas em 5 de setembro de 1850, na época em que o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Nós vamos voltar a falar sobre a poluição causada pelo plástico. Um tratado sobre o assunto está em negociação, um tratado internacional está em negociação sob a supervisão da Organização das Nações Unidas. E uma audiência pública aqui na Câmara tratou do tema nesta semana na Comissão de Legislação Participativa, atendendo a requerimento da deputada Érica Cocai, do PT, aqui do Distrito Federal, além de debater as expectativas para a Conferência das Nações Unidas, claro, a COP30, sobre mudança climática. E o Feijoada Completa ouviu agora há pouco o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, e agora quem fala conosco sobre esse assunto é André Passos Cordeiro, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, ABQIM, que participou dessa audiência pública. Boa tarde, André.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer nosso, André. Na reunião, você destacou, André, a importância da indústria química brasileira no cenário mundial e apresentou algumas possibilidades do que pode ser feito para reduzir essa poluição pelo plástico, não é isso?
Sim, nós somos o quarto maior mercado de produtos químicos do mundo, né? Acima de nós só China, Estados Unidos e Alemanha. Então, é um mercado muito importante. O Brasil, produção nacional, supre metade desse consumo, metade desse mercado é atendido por empresas que produzem, por produção nacional, né, empresas que produzem aqui no Brasil. São mais de 2 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, direta e indiretamente, ligados a essa cadeia produtiva. Nós representamos 11% do PIB industrial brasileiro, é o terceiro maior setor, né, terceiro e quarto maior setor industrial brasileiro. Então, o Brasil tem uma posição e uma importância nessa indústria no mundo relevantes, né? É um patrimônio construído por brasileiras e brasileiras ao longo desse tempo. Um dos bens, né, um dos produtos fabricados pela indústria química são as matérias-primas que servem de base para a fabricação dos artefatos plásticos, dos mais diversos artefatos plásticos, né? A maior parte dos artefatos plásticos são embalagens, a maior parte do mercado de plásticos, né? Cerca de 60% do mercado de plásticos são embalagens que contêm alimentos, por exemplo, embalagens que vão servir nas exportações brasileiras do agronegócio, né, de frutas e outros produtos, né, embalagens flexíveis que servem também para conter diversos alimentos, garrafas, né, de plástico que servem para água mineral, por exemplo. Agora, então, assim, tem diversos usos, mas também plásticos servem, são partes e peças de automóveis, são partes e peças de aviões. O plástico está em diversas aplicações aí da nossa vida.
Agora, André, uma das possibilidades...
Infelizmente... Pois não, desculpa.
Eu digo, com relação, sem dúvida, essa importância do plástico na nossa vida é indiscutível, né? Agora, o que, que seria possível fazer para reduzir a poluição causada pelo plástico? Estender a vida útil do plástico é uma possibilidade?
Então, infelizmente, o plástico acaba parando em lugares onde ele não deveria estar, né? Ele deve estar nos usos diários que nós fazemos, né? Não deve estar no meio ambiente, não deve estar nos leitos dos rios, não deve estar nos oceanos, não deve estar no chão, né, nos meios urbanos, e não deveria estar também nos aterros sanitários, né? Ele deveria estar sendo reutilizado, ou seja, a sua vida útil deveria ser maior no próprio uso, né? Então, você ter um desenho para o produto que estenda a sua vida útil, né? Uma embalagem que você possa usar, uma sacola que você possa usar por mais tempo, enfim, né? Utensílios que possam ser usados e reusados ao longo do tempo, né? Isso tem a ver com o desenho do produto. Então, nós defendemos que o Brasil tenha normas, né, para o desenho, para o uso estendido dos plásticos. Ao mesmo tempo, é necessário que a gente aumente a reciclagem do plástico. Né? Mas para o plástico ser reciclado em indústrias que fazem essa reciclagem com equipamentos, né, que são grandes investimentos para fazer essa reciclagem, é necessário que o resíduo do consumo, o plástico que já foi utilizado, ele entre novamente na indústria. E aí o Brasil tem um grande desafio, o Brasil e o mundo, que é estruturar cadeias de logística reversa desse material, ou seja, recolher o material da forma adequada e fazê-lo voltar ao processo de produção, ser reciclado e reutilizado várias vezes como matéria-prima novamente, né? O plástico é feito de recursos naturais valiosos, ele pode ser obtido através do processamento do petróleo, do processamento do gás, e pode ser feito também de matérias-primas renováveis, né, como etanol. O Brasil é uma liderança mundial no uso de etanol para a produção de plásticos. Então, ele pode vir de matérias-primas renováveis também, né? Mas mesmo as matérias-primas renováveis são recursos valiosos que não devem ser desperdiçados. Então, fazer o descarte adequado, né, do plástico que já não tem mais utilidade é fundamental. E aí você precisa ter uma estrutura que, infelizmente, o Brasil não tem, de coleta seletiva. Pouquíssimos municípios têm coleta seletiva no Brasil. Você precisa ter uma estrutura de gestão desse resíduo adequada, uma infraestrutura adequada. E uma lógica de logística reversa também, de recolhimento e de volta de produto para as fábricas.
Agora, André, como estimular ou até exigir, não sei, essa questão da logística reversa, para que ela de fato aconteça?
Exato. O Brasil criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Uma lei de 2010, já tem 15 anos de vigência, E nunca se estruturou adequadamente essa cadeia, nunca se regulou adequadamente essa cadeia. O atual governo, ontem inclusive foi notícia, né, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, discutiu ao longo do último ano e meio, um decreto de logística reversa, exatamente estabelecendo obrigações para determinados pontos da cadeia produtiva de fazer retornar esse material para o processo produtivo, não só para a cadeia produtiva, mas também para o consumidor do produto, né? Para fazer o descarte adequado. Então, esse decreto está para sair e esse decreto vai estabelecer obrigações claras, vai estruturar uma cadeia de logística reversa. E ele, inclusive, deve estabelecer obrigações mínimas de conteúdo reciclado nas embalagens e e demais utensílios plásticos, né? Isso vai criar um mercado, vai criar uma demanda, essa obrigação, pelo resíduo do plástico. Então, a cadeia toda de consumo do plástico vai passar a atribuir um valor maior para esse resíduo. E atribuindo um valor maior para esse resíduo, ele não vai parar no meio ambiente, né? Ele vai ter um valor econômico maior, portanto, consumidores, produtores, né, de plástico vão ter mais atenção para esse resíduo. Então, a indústria química continua defendendo a publicação desse decreto, né? Nós entendemos que é muito importante uma regulação dessa cadeia de logística, criar obrigações de índices de reciclagem mínimos, obrigações de conteúdo reciclado mínimo, para estruturar e valorizar, estruturar a cadeia de logística reversa e valorizar esse resíduo como uma matéria-prima para a produção de novos utensílios, né? Isso tende a reduzir o desperdício, tende a reduzir o descarte inadequado e tende a evitar que o plástico vá parar nos aterros, no chão, nos meios urbanos, ou então nos leitos de água, né? Oceanos, rios, lagos. Então, esse também é um caminho importante que a gente precisa dar consequência no Brasil. Nós ficamos muito satisfeitos ontem com o anúncio do vice-presidente de que o decreto deve ser assinado pelo presidente Lula nos próximos dias. Então, começamos o caminho de construir uma estrutural, uma cadeia de logística reversa firme, forte, com um marco regulatório claro. Isso vai ser uma iniciativa do Brasil antes da COP30 que vai sinalizar para o mundo a nossa atenção, a importância que o nosso país dá para esse tema. Então, esse é um caminho que a gente tem que seguir aí. Não adianta nós ficarmos criando leis e mais leis e mais leis se a gente não dá consequência aos dispositivos que as leis que nós já criamos estabeleceram. Entre eles, esse, né? A obrigação de estruturar uma cadeia de logística reversa, e ela estava, essa estruturação, aguardando justamente essa regulamentação por decreto.
André, uma última pergunta. Você que representa a Associação Brasileira da Indústria Química. Além dessa questão da logística reversa, o que mais a Abiquim propõe, coloca em discussão?
Bom, um dos pontos fundamentais que a gente tem para enfrentar é o Acordo Global de Plásticos. Né? Nós estamos defendendo que esse acordo seja de fato assinado. A indústria, nós fomos em todas as negociações sobre o Acordo Global de Plásticos com a mesma posição. Temos que produzir, os países têm que assinar um acordo que trabalhe para eliminar a poluição por plásticos. Não adianta um país só tentar resolver esse problema. Tá? O Brasil é, de longe, um pequeno produtor de plásticos, né, comparado com China, com os Estados Unidos, ou mesmo com a comunidade europeia. A maior parte da poluição por plásticos não acontece aqui no nosso país, acontece nesses países mais ricos, né, que geram mais resíduos. Então, é preciso que haja assinatura justamente para estabelecer esses processos que o Brasil já está criando, mas que trazem também elementos de custo para a produção do plástico. Então, é preciso equiparar no mundo inteiro o padrão de produção circular de plástico. Todos os países têm que migrar para um padrão, para uma economia circular do plástico. Né? O Brasil, inclusive, inovou, né, ao propor um projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal, inclusive, o PL 1874, que agora está em relatoria na Câmara, que estabelece uma economia circular de todos os materiais. A gente também pode avançar nesse projeto de lei com a redação aprovada no Senado Federal, porque ele responde, estabelece diretrizes para essa economia em território nacional. Mas é fundamental que esse regramento se dê em nível mundial, né, para que nenhum país seja prejudicado por fazer o que deve ser feito, ou seja, criar uma economia circular para o plástico. Né. André, isso deve ser um benefício.
Se você puder explicar
para... Não uma desvantagem competitiva. Então é nesse caminho que a gente tem que avançar. Temos também que criar normas no nosso país para o design do plástico para ser reciclável. Tá? Esse é um outro ponto importante que a gente tem que avançar. Temos que estruturar uma gestão de resíduos sólidos adequada, investir na infraestrutura do manejo de resíduos sólidos no nosso país, né? Coleta seletiva apropriada, separação dos resíduos da forma correta. Então, existem inúmeras tarefas para a gente cumprir para estruturar uma economia circular desse e de outros materiais.
André, uma última pergunta, então, de fato é a última. Explicar para quem está nos ouvindo como é a economia circular do plástico.
A economia circular do plástico é uma economia que combine o uso responsável dos recursos naturais, que faz com que o recurso natural seja transformado em matéria-prima, seja transformado no utensílio plástico e faça com que esse utensílio plástico tenha o máximo de vida útil possível, portanto, o uso adequado. Quando ele chegar ao final da sua vida útil, ele seja destinado à reciclagem e volte novamente a ser utilizado como matéria-prima. Então, essa é a economia circular, assim, resumida e grosseiramente falando. Você impedir o descarte inadequado do material que pode ser reutilizado. Esse é o ponto fundamental de uma economia circular.
André, obrigado pela entrevista. A gente continua acompanhando. Assim, a próxima reunião para tentar esse Tratado Internacional do Plástico, quando é? Agora em agosto foi em Genebra.
Em dezembro tem uma assembleia da ONU, que se chama UNEA, né, uma assembleia da Frente Ambiental da ONU, e lá vai se discutir quais são os próximos passos para o avanço do Acordo Global de Plásticos.
Obrigado, André, pela entrevista. Um abraço, bom fim de semana. A gente continua acompanhando as negociações.
Um abraço, bom fim de semana.
Obrigado. A gente conversou com André Passos Cordeiro, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, falando com a gente sobre as negociações, não só aqui dentro do Brasil, mas também negociações de âmbito mundial, com relação à redução da poluição causada pelo plástico, e ele adiantou que o decreto regulamentando a logística reversa do plástico deve ser anunciada, divulgada já nos próximos dias pelo presidente da República. Fechando esse primeiro bloco do Feijoada Completa, nós vamos ouvir mais um pouquinho da música vinda da Amazônia. Esse é o saxofonista Teixeira de Manaus. Deixa o sax entrar. Fica aí que já já a gente volta. Saxofonista Teixeira de Manaus, deixa o sax entrar. Feijoada Completa volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.